Cava.
Mineração em debate.
Olá, ouvintes, bem-vindos e bem-vindas ao Cava, Mineração em Debate, um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce e pelo Grupo Terra, da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas. Meu nome é Luiz Jardim, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e membro do Comitê e do Grupo de Pesquisa Poemas. Bem, hoje a gente está aqui com o nosso pesquisador e amigo Bruno Milanês para conversar sobre o livro Justiças Insurgentes, Como Proteger Sua Comunidade do Setor Mineral, de John Quick. Esse livro é uma parceria, né, do Comitê Nacional em Defesa do Território Frente à Mineração e da editora Expressão Popular. Ele vem com o sentido de fazer uma contribuição por diferentes livros que vêm sendo produzidos pela própria Expressão Popular sobre o debate da mineração. Então é uma bela contribuição, a gente vai conversar hoje aqui com o Bruno para entender um pouco mais desse livro, né? E primeiro, Bruno, agradecer aqui a sua presença, queria começar com uma pergunta no qual nosso ouvinte entenda por que traduzir esse livro do Canadá e quais são as contribuições que eles têm para o modelo brasileiro e para entender o Brasil.
Oi, Lula, bom dia para os nossos ouvintes aí do Cava. Então, o livro, eu conheci a Joe em 2017, quando eu estava no Canadá, e ela lançou o livro em 2019, né? E eu fiquei encantado com o livro dela, particularmente pela didática do livro, né? Então, ele é interessante porque ele olha para o Canadá, mas ele ajuda a entender a mineração no mundo, de forma geral. Então, assim, a Joe, ela tem uma capacidade de ela conseguiu organizar o livro de tal forma que, assim, ele tem a primeira parte, né? Na verdade, dividido em partes, capítulos e por aí vai, mas tem o primeiro blocão ali no início, que ele é bem descritivo, ele é uma introdução para entender o setor mineral como um todo, né? Ela dá exemplos específicos do Canadá, mas também faz reflexões que vão generalizar um pouco da atuação do setor mineral. Então, ela vai falar muito de como é que funciona, as etapas da mineração, os principais impactos ambientais da mineração, que são coisas universais, né? O tipo de regulação que tem, essa coisa de solo, subsolo, etc. Então, ela ajuda bastante a entender a mineração como um todo. Mas, além dessa parte descritiva, tem um outro elemento que eu acho que é uma contribuição muito importante para o debate da mineração aqui no Brasil, que é uma parte mais propositiva, né? Eu acho que o título dessa parte, até bastante sugestivo, é Como Colocar a Mineração em Seu Devido Lugar. Né? Então, ela vai mais ou menos, ela dá uma ênfase na questão de resistência, particularmente aí, né? E ela, do ponto de vista territorial, ela inclusive vai organizando diferentes estratégias e táticas de acordo com a fase da mineração. Né? Então, tem um capítulo para aqueles movimentos ou comunidades que estão lutando contra a instalação da mineração. Tem outro capítulo que já tem mais a ver com a relação dos trabalhadores, captura de renda, né, questão de royalties, que fala assim, eu vivo no município que é minerado, como é que eu lido com essa mineradora? E tem outro capítulo ainda específico para quando a mineradora vai embora, né? Então, para evitar que ela sempre saia, feche as portas e deixe um passivo ambiental. Então, como é que você amarra a mobilização em todas essas diferentes etapas? Isso do ponto de vista territorial, né? Que você vai pensar num ponto um pouco mais amplo também, ela fala sobre como fazer ações para mobilizar acionistas, financiadores, e toda essa coisa vinculada com da onde vem o dinheiro da mineração e como é que as pessoas conseguem pressionar desse ponto de vista mais institucional. Então, eu acho que ele é um livro bastante completo e ele ajuda tanto a entender a mineração como também a se organizar para resistir e contestar projetos mineradores.
Realmente, a John faz um belo trabalho e também queria ressaltar os diferentes esquemas e desenhos que ela traz para a gente pensar o modelo mineral. É muito explicativo o livro, né? Eu acho que é um livro que traz uma introdução que, ao meu ver, inédita no Brasil para pensar o modelo de como o a mineração se organiza, né, diferentes etapas, isso é muito bem explicado, e depois uma série de momentos onde ela vai falar desses impactos da mineração também. Eu acho que isso é uma das riquezas, impactos sociais da mineração, os impactos ambientais, diferentes experiências de impactos sofridos pelo povo canadense, né, por diferentes situações no Canadá. E aí, Bruno, queria perguntar para você exatamente esse ponto, né? O Canadá é sempre colocado como um modelo a ser seguido, né, mineral, né? Olha como o Canadá tem uma experiência fabulosa da mineração. O Canadá é um país desenvolvido onde a mineração é um elemento-chave, e vários governos e várias organizações colocam o Canadá como uma experiência a ser seguida. E muitas vezes nos perguntam, né, ah, o Canadá não é um modelo que a gente deveria olhar com mais calma. Então, esse livro, Bruno, eu queria saber de você o que você acha que esse livro tem a contribuir, né, para pensar esse modelo canadense, questionar esse modelo canadense como uma boa opção de mineração.
É, Lula, acho que esse ponto que você traz é muito importante, né? Assim, o Canadá realmente, o setor mineral canadense, ele é muito bom de marketing, né? E o Estado canadense também é muito bom de marketing, o seu setor mineral. Tem uma parceria ali bastante orgânica, né? Mas a verdade é que de perto ninguém é bonito, né? Então, se você vai olhar os detalhes e como funciona, e o olhar de dentro que a Joan traz, de como funciona e dos conflitos que ocorrem no Canadá, eles lembram muito, né? Em algumas situações são, inclusive, mais preocupantes do que a gente vê acontecer no Brasil. Então, é interessante pensar também que muito as mineradoras no Brasil se inspiram, e existem grupos de mineradoras aqui que meio que falam assim, meu sonho seria que o Brasil fosse que nem o Canadá. Né? A gente vê isso muito, por exemplo, no campo da financiarização. Né? A gente ouve muito falar, não apenas de mineradoras canadenses, né? Mas que não necessariamente são canadenses em si, mas elas têm ações negociadas na Bolsa do Canadá, particularmente na Bolsa de Toronto, que tem duas bolsas, né? É uma bolsa maior, uma bolsa de maior risco, né? De venture capital. E ali a gente já viu vários textos como é que o lá, muitas vezes, é quase que um cassino em termos de risco e problemas, muitas vezes, uma série de casos de crises e omissão de dados. Então tem uma questão bem complicada ali, mas é um lugar onde rola muito dinheiro. Então não é incomum que mineradoras de outros países, ou mineradoras que operam em outros países, inclusive no Brasil, abram suas ações nas bolsas do Canadá para captar dinheiro e venham e continuam operando nos países de origem. Particularmente no Canadá, né, seguindo a saída da financiarização, um setor que é muito forte, a gente discute pouco ainda no Brasil, é a questão das júniors, né? E você é uma das poucas pessoas que eu conheço que estudou as júniors a fundo, né, que são exatamente as pesquisas, as empresas de pesquisa mineral, né, que são empresas de pequeno porte que normalmente não têm capacidade de fazer a extração. Né? Então, simplesmente elas fazem a pesquisa e se encontrar alguma coisa, ou elas são compradas por maiores, ou vendem o direito mineral. Então, inclusive, nessa coisa do mercado financeiro, existe todo um mercado de negociação de direitos minerais, e o Canadá, ele tem uma experiência muito longa nisso, e estão cada vez mais querendo trazer isso para o Brasil. Então, de novo, entender como se dá essa lógica financeira e de negociação de direitos no Canadá ajuda a gente bastante a se preparar para o que está sendo construído no Brasil.
Bruno, eu acho que esse ponto é interessante, né, tanto da financiarização quanto das júniors, porque, bem, a gente tem uma série de atores do Brasil que vem defendendo que a gente construa um mercado financiarizado de ações, né, de pequenas empresas que possam captar nas bolsas, né, então isso, inclusive, estava previsto nas legislações recentes aprovadas no Congresso. Isso é bastante preocupante. O livro fala muito pouco desse escândalo que ocorreu em 97 no Canadá, né, do Brex, de uma canadense que fraudou a sua estimativa de reserva na Indonésia. Uma empresa canadense fraudou, falou que tinha mais reserva do que tinha e ganhou muito valor de mercado nesse processo. Então, a abertura desse tipo de mecanismo de financiarização de pequenas mineradoras operando em bolsa pode vir a criar uma série de bolhas especulativas, e não só. No Canadá, em geral, quem financia bastante, porque tem isenção fiscal, né? Essa é outra defesa do lobby do setor mineral brasileiro, que você tem a isenção fiscal para investimentos em pequenas mineradoras de pesquisa. E isso acaba vulnerabilizando, muitas vezes, um pequeno investidor ali, o pessoal que está com fundos de aposentadoria, que quer manter a sua renda, e acabam entrando nesses sistemas relativamente, aparentemente, seguros, e acabam perdendo muito dinheiro. Então é bom a gente pensar que esse modelo canadense é um modelo perigoso que alguns atores estão defendendo que seja reproduzido aqui no Brasil. Isso tem muito a ver, Bruno, com o que eu queria que você discutisse um pouco desse lobby das empresas mineradoras canadenses no próprio Canadá, como a gente também pode olhar para esse caso, tanto do lobby em geral, como na própria atuação dessas mineradoras nas terras indígenas, como é que isso ajuda a gente a entender também o Brasil.
Lula, assim, essa questão do lobby é muito forte, né? Tem um livro de outro canadense, né, que é o Imperial Canada Inc., que é do Deno e do Zahir, né, que eles tratam exatamente isso, né? Eles mostram como o Canadá conseguiu se constituir, para aspectos históricos, culturais e econômicos, né, num paraíso fiscal e legal para as mineradoras. Então, não é incomum que o Estado canadense não apenas seja um promotor da mineração canadense fora do país, né, e estão assessorando as empresas. Então, tem questão de, por exemplo, agências do governo canadense, né, dizendo fazer ajuda internacional, apoiando países da América Latina a reformular seus códigos minerais e, com isso, tornando-os mais liberais, o que facilita, por exemplo, o trabalho das mineradoras canadenses posteriormente, né? Fora isso, existe uma série de isenções fiscais, isenções tributárias, estímulos para a atividade canadense. Existe uma certa, inclusive, uma proteção judicial, né? Então, é muito difícil uma pessoa ou uma comunidade que tem seus direitos violados em seu país tentar processar empresas canadenses no Canadá, porque o arcabouço jurídico tende a proteger essas empresas, né? Então, entendendo que essa, não apenas mais do que a atividade mineral em si no Canadá, esse volume de dinheiro financeiro que acontece lá associado à mineração traz bastante recurso para o país. Então, eles vêm como muito importante, como estratégico, o país dar essa cobertura para o setor mineral. Então, eu acho que o livro da Joan ajuda a gente a entender bastante como é que se dá essa articulação entre mineradoras e Estado, no caso canadense, que vai, de novo, servir para a gente entender um pouco mais no Brasil, né? Pensando que agora também a quantidade de organizações de lobby de mineradoras que estão operando no Brasil está cada vez maior.
Eu queria avançar um pouco mais, né, para a gente pensar essas... É impressionante como esse livro nos faz pensar o Brasil, né? Então, essa é o que eu acho que o ouvinte tem que pensar ao ler esse livro, é o que a gente pode aprender, como o modelo canadense é um modelo que também é destruidor e violento. E aí, uma das coisas que sempre se coloca recorrentemente, que diversos países desenvolvidos têm mineração em terra indígena, né? E o livro, né, traz um pouco dessa experiência da mineração em terra indígena e como essa experiência é traumática, violenta e trágica, digamos assim. Eu acho que é uma contribuição rica. Eu queria um pouco que você falasse um pouco mais sobre esse ponto em particular da mineração em terra indígena no Canadá.
Sempre que tentam trazer o exemplo, defender a mineração em terra indígena no Brasil, né, o exemplo que sempre traz é o Canadá. Às vezes fala alguma coisa da Austrália, mas, como eu falei, a Austrália, de repente, não consegue se vender tão bem assim como progressista ou como protetor de direitos humanos, né? O Canadá ainda tem essa imagem. Mas a relação entre povos indígenas e o Estado canadense é muito tensa, né? Então, existem conflitos territoriais históricos, né? Exatamente pela forma como território, a forma violenta como o território foi ocupado. E, simplesmente, é muito difícil, quer dizer, é impossível os povos indígenas se defenderem ou evitarem impedir a entrada de mineração em seus territórios. Então, o máximo que a gente consegue fazer é negociar. E o livro é muito rico nesse sentido, que ele fala tanto de quanto as negociações sempre são negativas para os indígenas, né? Então eles sempre saem com a pior parte do acordo, vamos dizer, e como também é um processo violento. Uma das coisas que me chamou muita atenção, né, desse livro, né, nessa questão particularmente, é o quanto ele, quão importante é no Canadá, e quão debatido é a violência contra mulheres indígenas. Porque pensando lá que os alojamentos são todos isolados, o Canadá é um país grande, muita mineração em terra indígena está na parte norte, muito isolado. Então os indígenas acabam muitas vezes, com aquela coisa de promessa de emprego, não sei o quê, eles acabam trabalhando, as mulheres particularmente, trabalhando nas áreas de, cuidando dos alojamentos, cozinhando, etc., alojamentos com grande quantidade de homens, ali tem muita questão de assédio sexual, estupro, tráfico de mulheres, isso tem uma situação ali muito delicada e que a gente raramente ouve falar, né? Esse é um dos elementos. E fora isso, histórias emblemáticas de contaminação, seja por mineração de urânio, que tem também uma experiência larga no Canadá, ou mesmo por rompimentos, como houve lá em Mount Polley, né? Que aconteceu em 2014, rompendo uma barragem que inviabilizou a pesca de comunidades indígenas. Então, acho que essa questão, ele tira um pouco desse verniz que existe, o livro tira esse verniz que existe positivo da mineração de terras no Canadá e explicita as contradições e conflitos que estão relacionados com isso.
Outro ponto que eu acho importante a gente debater, né, em torno do livro, bem, o Canadá é um modelo mineral tipo exportação, né? O governo canadense trabalha para internacionalização das suas mineradoras. E, bem, a América do Sul, tirando o Canadá, a América do Sul é a segunda maior região onde o Canadá tem investimentos. E no Brasil não é diferente. As empresas canadenses vêm crescendo suas participações no Brasil, né? E não só as empresas júnior, mas também empresas grandes operando no Brasil. E o que o livro nos mostra um pouco é que existe um modelo de operar canadense, né? Existe uma característica que nem sempre é um bom modelo, mas uma característica que se reproduz das empresas canadenses fora do Canadá, né? Eu acho que o leitor precisa ouvir um pouco mais sobre esse debate de como as canadenses se comportam, né? Às vezes a gente fica, não, empresas estrangeiras são melhores, têm mais responsabilidade social, estão preocupadas com as suas imagens no exterior, né? Como é que as empresas canadenses operam no Brasil e o que que o livro, de alguma forma, dialoga, não dialoga diretamente com as experiências brasileiras, mas o que que o livro traz para a gente pensar e refletir e denunciar essas experiências brasileiras.
Lula, acho que essa colocação que você traz é muito boa, que a gente, é interessante quando a gente pensa na mineração no Brasil, né, a gente começa a ver uma série de conflitos, mas a gente raramente, como normalmente são empresas que têm uma transição internacional, que têm uma filial no Brasil, a gente sabe a primeira fachada, né, quer dizer, o contato direto que vai ser uma empresa que a gente nem sabe onde é que está o capital. Mas se a gente pensar em grandes conflitos minerais que estão agora na ordem do dia, né, acho que talvez o mais emblemático é a Belo San, que está lá tentando se implantar em Senador Porfírio, na Volta Grande do Xingu, numa região que já foi impactada por Belo Monte. A Belo San é a mineradora canadense. Se a gente vai pensar na Brasil Potash, né, que tem uma série de conflitos ali próximo à terra indígena de Anuaria, e aí tem os debates sobre até que ponto eles estão ou não estão desrespeitando a Convenção 69, um conflito histórico da Kinross em Paracatu, aqui em Minas Gerais, né, com comunidades quilombolas por conta de contaminação de água, risco de barragem de rejeito. Então, se a gente começa a olhar vários conflitos que ocorrem no Brasil, também a Sigma Lithium, aqui no norte de Minas, tem ações negociadas no Canadá, e ali tem um conflito por água importante, uma região de semiárido, né? Então a gente vai ver que existem importantes conflitos ocorrendo no Brasil que envolvem mineradoras que têm mais ou menos o mesmo DNA, mesma estrutura de financiamento, muitas vezes a mesma estrutura organizacional, práticas semelhantes de relações públicas, relação social, responsabilidade social corporativa, de negociação trabalhista. Então tudo isso, né, isso é uma coisa que a gente discute tendo poemas, né, que a gente chama de enraizamento, né, como é que a origem de determinada empresa faz com que elas se portem mais ou menos de forma parecida. Então a gente começa a ver que essas empresas acabam tendo aspectos semelhantes. Então, de novo, ler o livro da Joe, entender esse modus operandi, essa forma de operação, esse conjunto de estratégias, ajuda a organizar um pouco mais o debate sobre as mineradoras específicas no Brasil.
Esse, de fato, é um campo importante para a gente pensar, porque a gente avalia muito pouco essas mineradoras canadenses no Brasil, e como você citou aí, tem diversos casos, tem outros tantos casos de pequenas mineradoras canadenses na Amazônia, buscando ouro, né, com situações bastante problemáticas que a gente pouco investiga, né? É, dado que o tema é muito novo para o debate brasileiro mesmo, mesmo a Joan não mergulha sobre o caso brasileiro, que bota aí para a gente um desafio. Mas eu queria que você dissesse um pouco para a gente aqui, quem é a Joan.
Então, cara, eu acho que assim, acho que a Joan é uma pessoa bastante generosa, né? Porque ela tem uma super experiência, né? Ela começou trabalhando como... E assim, quando eu digo generosa, é porque ela pega a experiência e ela organiza isso de uma forma didática, como assim, deixar um legado aqui, né? Então, ela começou trabalhando com organização comunitária lá em Sudbury. O pessoal que acompanha mineração sabe que Sudbury é uma das principais, é a maior comunidade mineradora no Canadá, é onde existe ainda a INCO, né, que é uma importante mineradora canadense, que foi comprada pela Vale. Então, durante muito tempo, houve, inclusive, a maior greve da história do Canadá ocorre quando a Vale compra a INCO e tenta mudar a forma de remuneração e pagamento dos trabalhadores. Mas então, ela trabalhou muito tempo na Sudbury, em Sudbury, exatamente organizando a comunidade em torno do debate sobre a mineração. Depois disso, ela vai fundar o Mining Watch Canada, que é a maior organização canadense de debate sobre mineração, na perspectiva nacional e internacional. Então, eles debatem tanto a atuação dos mineradores canadenses dentro do Canadá quanto no exterior. E a partir da experiência do Mining Watch Canada, ela ficou também dando consultoria, assessoria para diferentes grupos. Né? Então, ela já trabalhou com povos indígenas, pequenas comunidades, com sindicatos, trabalhou também em debate junto aos governos canadenses. Então, ela já transitou, já lidou com diferentes realidades, né? Urbanas e rurais, sindicais e comunitárias, e também em diferentes esferas, né? Desde a escala local até a escala nacional. Então, ela tem uma experiência de vida muito grande e meio que sintetiza tudo isso no livro.
Realmente é uma experiência rica, né? Não é qualquer pessoa que está escrevendo esse livro, tem experiência ali de mais de 30 anos de militância, de conhecimento da mineração, de conhecimento dos seus processos, de conhecimento das lutas de resistências, né? O que ela escreve sobre as formas de resistência são formas que ela avistou, que movimentos fizeram, né, que tiveram diferentes êxitos. Então, eu acho que realmente ela traz uma contribuição para a sociedade brasileira, como está agora traduzido em português, para a gente ter diferentes mecanismos de resistência e de entendimento da mineração como um problema nacional. E queria, por fim, para a gente terminar aqui, que você falasse quem é que deveria e para quem esse livro foi traduzido no final das contas.
A preocupação em traduzir esse livro realmente é fomentar e estimular o debate sobre mineração no Brasil. Né? A expressão popular tem investido bastante nisso. A própria Iguana, né, que é outra editora, também tem trabalhado bastante nisso. A gente vem aos pouquinhos criando uma outra literatura sobre mineração no Brasil. E eu acho que o livro da Joan é uma contribuição importante para esse conjunto, porque, por um lado, como eu falei, como ela tem muita experiência, ela tem muito conhecimento, ela tem não apenas lugar de fala, mas ela conhece muita história. Então, ela também é uma boa contadora de causo. Então, o livro ele não é um livro técnico, no sentido, assim, ele traz informações técnicas, mas tudo recheado de exemplo, de caso, de citação. E ela fala, porque eu conheci fulaninho, porque eu cicraninho, porque... Então, ela vivenciou aquilo tudo. Então, é um livro que a pessoa que está querendo ter um primeiro contato com a mineração vai achar uma leitura relativamente fácil. Não é uma literatura árida, então para pessoas que estão se interessando pelo tema, começar a entender um pouco do processo, e como você falou, tem uns esquemas ali que são bastante didáticos, ele é uma primeira porta de entrada, mas da mesma forma, como tem alguns capítulos que são bastante específicos, né, essa questão da estrutura das júniors, da questão do lobby, da questão da financiarização, ele pode servir como referência, e são temas que a gente tem pouco acúmulo aqui no Brasil em termos de bibliografia. Né, pesquisadores que queiram abrir essas frentes de pesquisa já tem ali uma pequena referência. Lembrando que o livro ele tem todo um arcabouço, quer dizer que ele está todo referenciado. Então, para quem quer começar uma pesquisa, por exemplo, sobre financiarização, lendo o capítulo lá como ponto de partida, vai ter uma série de outras boas referências para ir aprofundando a sua leitura. Então, acho que ele serve tanto para o público que está iniciando, para um público militante, mas também para pesquisadores e acadêmicos que querem se inteirar mais sobre a questão mineral.
É, Bruno, realmente, a primeira vez que eu li o livro, eu tive a sensação de que, provavelmente a mesma que você, de que a gente gostaria de ter escrito boa parte desse livro. Inclusive, era alguma das nossas ideias de escrever sobre a mineração, tentar entender para um leitor menos acadêmico o que, que é a mineração, quais são os seus problemas e como ela funciona. Então, esse livro, na verdade, vem aí contribuir com algo que a gente não escreveu, mas serve, inclusive, para explicar todos esses procedimentos que a gente queria entender.
Nesse ponto, acho que é importante frisar que a gente não escreveu, mas um dia a gente pode escrever também, né? Porque acho que é importante frisar que a ideia com esse livro não é assim, reproduzir no Brasil o que acontece no Canadá. Acho que o Canadá tem suas especificidades, o Brasil tem suas especificidades também. Então, um dia vale a pena ainda escrever um livro, né? E repensar o Brasil nesses termos. Mas como a gente não teve tempo ainda, o livro da Joan é um ótimo atalho para resolver esse problema.
Quando a gente completar 30 anos aí de luta frente à mineração, vai ser uma bela contribuição coletiva, inclusive. Um desafio dela foi escrever sozinha, né?
Pois é. Fica o desafio para a gente também.
Isso. Bem, queria agradecer o Bruno, parabenizar também Comitê, a Expressão Popular, por essa publicação, agradecer a Joan por ter liberado os direitos autorais do livro aqui para tradução brasileira, e queria aqui finalizar mais esse episódio do Cava, lembrando que o Cava pode ser encontrado no site do Comitê, nos aplicativos de celular e circulando pelo Zap. Até a próxima e muito obrigado.
Valeu, pessoal, bom dia e até a próxima.